Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa. Dentro aqui do nosso módulo que trata da parte de operações com números inteiros, vou começar falando com vocês aqui nesse vídeo da parte de adição e subtração de números inteiros. Lembrando que quando a gente fala aqui de operações envolvendo números inteiros são números que podem ser positivos ou negativos e que não apresentem parte decimal, parte fracionária. Números inteiros, literalmente dizendo, né? O 50, por exemplo. 50 é um número inteiro, não é um número quebrado, vamos dizer assim, não é um número que tem parte decimal, não é um número fracionário. O 50, o 10 é um número inteiro, o menos 3 é um número inteiro, o menos 2 é um número inteiro, menos 1 milhão é um número inteiro. Agora, por exemplo, 1,2 já não é um número inteiro. Então, dentro desse vídeo aqui, a gente não vai fazer operações com números decimais, a gente não vai fazer operações com frações, perfeito? Vamos relembrar? Para você que está acompanhando aí dentro da plataforma de estratégia, é sempre importante, né, que você mesmo avalie até onde que para você esse vídeo que está aqui é importante. Para quem já tem prática, talvez seja mais interessante você dar uma olhada aqui nos exemplos e simplesmente acompanhar ali os gabaritos, as respostas, sem necessariamente ter que acompanhar o vídeo passo a passo. Agora, para você que está aí e que realmente não tem uma base assim tão legal em matemática, pode confiar em mim. Acaba sendo decisivo para tudo que a gente vê num curso de matemática, a questão dos cálculos e das operações elementares aqui envolvendo números inteiros, perfeito? Então, para que não fique dúvida nenhuma, a gente traz para vocês esse módulo que está aqui, começando então pela parte de adição e subtração. Está anotado para vocês aí o seguinte, olha, se os números tiverem sinais iguais, nós somamos e repetimos o sinal. Se os números tiverem sinais diferentes, subtraímos e repetimos o sinal do maior. Então vamos relembrar aqui, através de exemplos, olha aqui o que eu coloquei para vocês na letra A. Na letra A, eu tenho a soma do inteiro positivo 49 com o inteiro positivo 121. Então nesse caso aqui, no primeiro momento, se você quiser, você pode até eliminar os parênteses. Apesar de não ser uma regra, mas é comum que a gente elimine os parênteses. Então onde eu tenho ali mais 49 mais 121, é como se eu estivesse fazendo simplesmente isso aqui, olha, 49 mais 121. E aí o detalhe que eu quero que você desde já fique atento, é porque isso decide realmente algumas questões, esse sinal de mais aqui na frente do parênteses, vale lembrar que sempre que eu tiver um sinal positivo na frente de um parênteses, na frente de um colchete, seja lá o que for, a gente vai acabar mantendo o sinal do que está dentro, perfeito? Então, como aqui dentro eu tinha o 121 positivo, por isso que você está vendo que eu mantive aqui o sinal dele. E quando, daqui a pouquinho, a gente perceber que eu vou ter um sinal de menos vai pedir a alteração do sinal do que tiver dentro. Mas vamos por partes. Com o sinal de mais e optando aqui por eliminar os parênteses, esse mais 49 eu escrevi simplesmente como 49 e mais 121. Se você for somar aí o 49 com o 121, você vai perceber que somando unidades, 9 mais 1 vai ter que dar 10, e aí vai 1, 1 com 4 vai dar 5, 5 com 2 vai ter que dar 7, baixando 1, eu chego aqui então a um total de 170, no caso aqui 170 positivo, ou posso até colocar o sinal mais, né, o mais 170, tanto faz. Registrar para vocês aqui então o seguinte, o que a gente fez aqui no fim das contas foi obedecer exatamente o que estava aqui, olha, quando os números têm sinais iguais, a gente soma esses números e repete o sinal, que foi exatamente o que eu tive aqui, perfeito? Como eu tinha esse aqui positivo e esse aqui também positivo, o que eu fiz? De certa forma, eu mantive o sinal positivo, que está aqui, que é representado pelo 170, sem o sinal, o número é positivo, né? E somei aqueles valores. Agora vamos dar uma olhada nessa que está aqui. Menos 162 mais menos 275. Então, se eu tenho aqui o sinal de mais na frente do parênteses pede que você mantenha tudo que está ali dentro. Então eu vou manter o sinal do negativo. E como aqui na frente desse parênteses não tem nenhum sinal, a gente também mantém. Então eu vou ficar aqui com o menos 162 e vou ficar com o menos 275. E aí, pessoal? Ah, professor, mas isso que está aqui não vai cair na minha prova. Sim, olha, isso que está aqui não vai cair na sua prova. Mas às vezes, lá na frente, quando a gente está na resolução de um sistema, de uma equação, em vários momentos, pessoal, a gente vai ter que passar por cálculos semelhantes a esse. E você pode ter certeza que se você não está realmente bem treinado, e é por isso que a gente está passando aqui nesse vídeo, né? Para acertar de uma vez por todas as ideias e você aí do outro lado fazer um raio-x de onde que podem ter ainda possíveis falhas. Mas nesse caso que está aqui, Um erro que é muito comum é o da galera chegar e falar: ah, professor, menos com menos dá mais. E aí aquela resposta que está ali é positiva. E aí não, vamos entender aqui a lógica do que está acontecendo, né? A lógica até do que está como regra. Não está anotado para vocês aí que se os números inteiros tiverem sinais iguais, que a gente tem que manter esse sinal e depois somar? Então aqui não tem nada de que menos com menos vai dar mais. Vamos devagar. Nesse caso aqui a gente está tratando de adição de números inteiros. Então, quando esses números inteiros eles tiverem sinais iguais, a gente vai simplesmente manter o sinal. A lógica ali, gente, é a lógica prática do dia a dia, certo? É por isso que a gente fala que vocês têm que ligar o nome à pessoa. Se você está aí numa situação em que você está devendo 162 e está devendo 275, você sabe que se você estivesse lidando com uma situação dessa no dia a dia, você jamais falaria para mim que a pessoa vai ter um saldo positivo. Porque como que você explica isso? Você está devendo 162. O negativo pode passar uma ideia de uma dívida, certo? De perder. Então, se você perde 162, depois perde 275, não tem como no fim das contas você estar ganhando. Então, é por isso que a lógica é a de manter o sinal e, nesse caso, somar. Ah, mas ali está com sinal de menos, não era para subtrair? Não, a gente está aqui para organizar as ideias. Aqueles dois inteiros negativos pedem para que a gente mantenha o sinal e some aqueles valores. Então, aqui a resposta vai ter que ser menos, e aí eu vou somar os 162 com o 275. E aí, se eu for somar, 2 com 5 vai ter que dar 7, 6 com 7 vai ter que dar 13, e aí vai 1, 1 com 1 vai ter que dar 2, 2 com 2 vai ter que dar 4. E aí eu vou ficar aqui então com menos 437, perfeito? O que a gente vai ter que ficar atento aqui então é o seguinte: quando o meu resultado é positivo, igual aconteceu aqui na letra A, na letra A eu poderia ter colocado que o resultado é mais 170. Ou, como eu deixei indicado aqui, simplesmente 170. Agora, no caso do negativo, eu não tenho uma outra forma. O negativo eu tenho que evidenciar o sinal. Por isso que apareceu ali o menos 437. Perfeito? Passemos à próxima. Vem comigo. Vamos lá. Letra C. Na letra C eu trago para vocês aí, olha, o menos 18 somado com mais 20. Então, quer eliminar ali os parênteses? O primeiro parênteses, então. Como não tem nenhum sinal na frente dele, eu simplesmente repito aqui o menos 18. E o segundo, como ele tem um sinal de positivo na frente, sempre que eu tiver um sinal de positivo, eu vou manter o sinal do que está dentro. Então eu fico com menos 18 mais 20. Bem, dos exemplos que a gente viu até agora, é o primeiro em que eu tenho divergência entre os sinais. Eu tenho aqui um negativo e um positivo. Quando eu tenho soma de números inteiros e eu tenho números que estão aqui com sinais iguais, o que que a regra da adição e da subtração vai pedir para vocês? Se os números tiverem sinais diferentes, nós subtraímos e repetimos o sinal do maior em módulo, que a gente fala. Então, nesse caso aqui, o maior em módulo é o 20. Eu tomo o sinal dele, que é o positivo, e faço a diferença entre o 20 e o 18. A diferença entre o 20 e o 18 é de 2 unidades, perfeito? E aqui é claro, né, que tem que fazer sentido. Se a gente tem aqui, por exemplo, uma situação em que eu estava devendo 18 e depois aumento 20, se eu estava devendo 18 e aumento 20, eu precisei de 18 unidades positivas para compensar aquela perda de 18 e acabam sobrando 2 unidades positivas. Por isso, então, que a gente deixa indicado aqui o resultado mais 2 ou simplesmente o 2, certo? E aí, gente, isso aqui, olha, tranquilamente pode aparecer numa situação mais contextualizada, às vezes, numa prova, certo? Ele pode virar e falar justamente que a temperatura numa cidade, num determinado dia, caiu 18 graus e no outro subiu 20 graus. E aí, se comparada àquela primeira temperatura, qual foi a variação que a gente teve? Nesse caso aqui, se eu tive uma queda de 18 e um aumento de 20, a gente tem uma variação positiva, então, de 2 unidades. Mas percebe qual que é a lógica da coisa? Aqui de novo, não vem com esse papo de que abro, ah, não, menos com mais dá menos. Calma, se concentra, porque a gente vai ter um momento aqui no curso de falar que realmente menos com mais vai ter que dar menos. Não é aqui para o caso da adição de números inteiros. Menos com mais na adição de números inteiros vai dar que sinal? Vai depender do número que for maior em módulo, para que a gente tome esse sinal e a partir daí a gente proceda com a diferença, ok? Então ficou atento ao que eu falei aqui. Menos com mais na adição e na subtração vai dar o quê? Depende. No caso de haver uma divergência entre esses valores, entre esses sinais, né, um positivo e um negativo, a gente vai ter que ver qual que é o que tem mais para que a gente proceda com a diferença, ok? Vamos para a letra D. Na letra D, eu tenho aqui, olha, o 15 negativo, o 22 positivo e o 6 negativo. Como esses parênteses aqui estão precedidos de um sinal positivo e como na frente desse também não tem, eu posso eliminar os parênteses mantendo os números que estão ali dentro. Então, eu vou ficar aqui com o menos 15, com o mais 22 e com o menos 6, perfeito? Pessoal, para vocês irem pegando o jeito, o que, que eu opto por fazer aqui nesse início? Eu opto por pegar primeiro aqueles que têm sinais iguais para que a gente possa separar o grupo dos positivos e o grupo dos negativos. Então aqui, por exemplo, de parcela positiva, eu tenho só o 22, certo? Então eu vou colocar aqui, olha, o 22. E de parcela negativa, eu tenho duas, olha. Eu tenho aqui o 15 e tenho aqui o 6. Então, esses dois números, o menos 15 com o menos 6, que conta que eu vou ter que fazer com eles? Ora, o menos 15 com o menos 6, como a gente tem aqui dois números negativos, o combinado é, com números negativos, se os números têm sinais iguais, a gente mantém o sinal e soma aqueles valores. A gente tem uma regra, mas é muito legal que você entenda simplesmente a lógica da coisa, certo? Se eu estou devendo 15 e estou devendo 6, não tem como eu estar positivo nessa brincadeira, eu vou estar negativo. E aí eu vou estar negativo em que total? No que se refere à soma ou à diferença desses valores? No que se refere à soma, certo? O que a regra pede é que números com sinais iguais, que a gente mantenha o sinal e que a gente some ali aqueles dois valores. Então, menos 15 com menos 6, eu acabo tendo um total de menos 21. Então, a gente fica com o 22 positivo e o 21 negativo. E aí, aqui, a gente sabe que o resultado vai ter que ser positivo. O 22 é o que apresenta o maior valor em módulo. Então, 22, se eu for tirar 21, vai ter que dar 1. E aí, vai ter que ser 1 o quê? 1 positivo, certo? Ah, eu achei que fosse dar menos 1. Não tem coerência alguma você falar para mim que o resultado é menos 1. Observe a conta que você está fazendo. 22 menos 21 tem que dar 1 e 1 positivo. A justificativa é essa. Eu tomo o sinal do maior e faço a diferença entre eles. Bora para o nosso próximo cálculo indicado para vocês aqui na letra E, que é a soma do menos 70 com mais 10, com menos 28 e com mais 50. Então aqui não tem parênteses, é um cálculo direto. E uma sugestão, até para que não deixe dúvida, professor, mas aqui, nesse exemplo anterior da letra D, eu fiz diferente. Eu não poderia ter feito aqui, olha, o menos 15 somado com o 22, que aí eu sabia que o menos 15 mais 22 ia ter que dar mais 7, e aí eu ficaria com mais 7 menos 6. Mais 7 menos 6, pessoal, professor, deu mais 1. Posso fazer assim? Claro, a gente está lidando aqui, olha, com a adição, e a adição, a gente sabe, é uma operação comutativa, então não tem problema nenhum essa diferença na ordem, certo? Eu que, conforme combinei com vocês, opto num primeiro momento, como a gente tem aqui valores diferentes, eu opto por trabalhar com, primeiro, a soma dos positivos e depois a soma dos negativos, certo? Para que no fim a gente faça aí a diferença, para que fique mais claro o que é o maior, quem que tem mais, né? Se são os positivos ou se são os negativos. Mas jamais a gente vai impedir que vocês resolvam aqui numa ordem que já estiver aparecendo, tá bom? Na letra E, eu tenho então aqui, olha, o menos 70 somado com 10, diminuindo 28 e somando 50. É aquilo que eu estou falando com vocês, olha. Se vocês quiserem chegar aqui e juntarem já para mim o menos 70 com mais 10, não tem problema nenhum. Menos 70 com mais 10 vai ter que dar o quê? Qual que vai ter que ser o sinal? Positivo ou negativo? O sinal vai ter que ser negativo. Por quê? Porque o 70 ele é maior em módulo. Então aqui eu fico com menos 60, certo? Aí você pode fazer o menos 60, menos 28, depois somado com 50. Como esses dois aqui são negativos, você pode manter o sinal, somá-los, 60 com 28 daria 88, e por fim proceder simplesmente com a diferença entre o menos 88 e o mais 50. Menos 88 mais 50, qual que vai ter que ser o sinal que vai prevalecer? O positivo ou o negativo? Ora, vai ter que ser o negativo, porque ele é maior em módulo. Então eu fico aqui com o negativo e faço a diferença. 88 menos 50, que vai ter que dar menos 38. Essa é uma solução. A gente já pode anotar aqui o resultado. Até para que vocês percebam que, independentemente da ordem, o cálculo final vai ter que ser o mesmo. Só que o que eu fiz aqui? Nesse caminho, nessa minha forma de resolver, eu fui seguindo a ordem que nós tínhamos aqui na expressão. Digamos assim, de maneira geral, principalmente para quem está precisando relembrar isso, o que eu sugiro? Sugiro que num primeiro momento você junte aqui, olha, os positivos entre si e os negativos entre si, para que no fim a gente faça a diferença. E só um detalhe também para que vocês me entendam aqui, porque vocês já devem ter me percebido falando aqui algumas vezes, esse aqui é o maior em módulo, esse aqui é o maior em módulo. Só para a gente poder esclarecer. Se eu falo aqui, por exemplo, menos 70 e mais 10, qual dos dois que é o maior? Eu vou pegar o sinal do maior. Se eu falar simplesmente o sinal do maior, eu posso gerar uma dúvida na sua cabeça, que é o seguinte, Bruno, entre menos 70 e mais 10, o maior número é o 10. Porque o 70 negativo, então, faz com que o mais 10 seja maior. Então, por isso que a gente fala, por isso que eu tento usar com vocês, não é nem sempre que a gente vai falar, mas o correto seria vocês raciocinarem assim. É o maior em módulo. O que é a questão do módulo? O módulo é um número sem sinal. Então, se eu falar para vocês assim, qual daqueles dois números que é o maior em módulo? O menos 70 ou o mais 10? Em módulo, como o módulo é um número sem o sinal, então em módulo o maior é quem? É o 70. Por isso que a gente pega o sinal dele, certo? A gente toma o sinal do maior, só que em módulo. Porque se eu virar e falar assim, eu quero o sinal do maior. Aí você pode tranquilamente raciocinar, é para pegar o sinal do maior? Então eu vou pegar o positivo, porque o 10 é o maior, certo? Por isso que em alguns momentos aqui eu vou falar do maior em módulo, mas a justificativa é essa. Então, seguindo aqui na letra E, mostrando aquele caminho que eu estou indicando, de pegar primeiro os positivos, juntá-los, depois pegar os negativos e juntá-los, me ajude aí. Se eu for pegar aqui, olha, os positivos, mais 10 com mais 50, a gente tem um total de mais 60, certo? Quando os sinais são iguais, o combinado é manter esse sinal e somar os seus valores. Então eu mantenho o positivo e aí o 10 com 50 vai ter que dar 60. Então está aqui, olha, mais 60. E os negativos? De negativos eu tenho 70 e eu tenho 28. Então menos 70 e o menos 28, olha, eu vou manter o sinal e vou somar esses dois valores. 70 com 28, eu acabo ficando com 98, perfeito? Agora, fica mais tranquilo de você perceber para que lado que a balança está pesando mais. Por quê? Para o lado dos positivos, eu tenho 60. Para o lado dos negativos, eu tenho 98. Então, a balança vai pesar mais para o lado de quem? Dos negativos. Então, o 98, ou o menos 98, ele é o maior em módulo, percebe? Entre o 60 e o 98, que são aqueles números sem sinal, o 98 é o maior deles. Então eu tomo o sinal do menos 98, então eu pego o sinal negativo e agora procedo com a diferença. 98, se eu for tirar 60, eu vou ter que ficar com um total de 38 negativo, conforme eu tinha deixado indicado para vocês, tá bom? E na letra F, eu queria chamar a atenção, porque na letra F a gente pode trabalhar aqui com a ideia de que números opostos somados dão zero e que por isso a gente pode então cancelar. Pessoal, o que vão ser números opostos? Não se esqueçam, números opostos são números iguais em módulo, só que apenas apresentam sinais diferentes. Então é o caso aqui do menos 10 e do mais 10. Menos 10 e mais 10 são números iguais em módulo. Sem sinal, os dois valem 10, perfeito? Só que eles são opostos justamente porque são iguais em módulo, só que um é positivo e o outro é negativo. A ideia de serem números opostos, pessoal, tem a ver até com a ideia da reta mesmo, né? Se a gente tiver lá uma reta numerada, se eu tiver aqui o zero, se eu marcar o menos 10 e se eu marcar o mais 10, a gente vai perceber que eles são números que estão em direções opostas. Eles têm a mesma distância em relação à origem, porém em sentidos opostos. Então sempre que a gente soma números opostos, o resultado é zero. E aí nesse caso, a gente pode fazer o cancelamento ali daquele menos 10 com mais 10 para você não ter que ficar fazendo conta à toa. Se você seguiu a ordem, nem tinha percebido isso, professor, eu peguei e fiz lá, menos 65 com mais 55, deu menos 10, depois eu peguei o menos 10, juntei com outro menos 10, tá valendo. Mas é um caminho aqui para a gente tentar encurtar um pouquinho a nossa resolução. Já posso chegar e cancelar esse menos 10 e esse mais 10 por serem números opostos. Para quem não fez isso, problema nenhum, de qualquer maneira o seu resultado vai bater com o meu. Bem, cancelando aqui os opostos, sobram para mim, nesse caso, dois números negativos e dois números positivos. O que eu vou fazer? Vou juntar os positivos entre si e vou juntar os negativos entre si. Então aqui, se eu for juntar o mais 55 com o mais 45, mais 55 com mais 45 acaba dando mais 100. Então vou colocar aqui, olha, mais 100 ou simplesmente 100, perfeito? E o menos 65 com o menos 35. menos 65 com menos 35, eu vou manter o sinal negativo e vou somar esses dois números. O 65, se eu for somar com 35, 65 com 35 acaba dando 100. E aí o que que sobrou para mim aqui? Nesse caso, sobrou ou sobraram dois números que são opostos ou também chamado de simétricos, perfeito? Números opostos ou simétricos, justamente pela questão da simetria em relação à origem. 100 e menos 100, o resultado disso aqui tem que ser quanto? Tem que ser igual a zero. Está feito aí o exemplo indicado para vocês lá na letra F, perfeito? Então, muito importante, tá bom? Para vocês, dentro de um curso de matemática, que vocês saibam proceder aqui com adição e com subtração de números inteiros. Isso aqui é decisivo numa questão que possa tratar de cálculo algébrico, numa questão que possa tratar de cálculo geométrico, certo? Por diversas situações aí ao longo do curso, por mais que realmente, dependendo da situação, a gente não bater um enunciado de prova que traga um cálculo simplesmente direto como esse, igual a esse, mas enfim, né? No desenrolar de várias questões, dos mais diversos assuntos, isso aqui é kit básico de sobrevivência para que vocês possam ter êxito aí nas questões de matemática. Passamos aqui então por alguns exemplos da parte de adição. Agora a gente vai seguir tratando da parte de subtração. E aí tá indicado para vocês aqui que na subtração basta eliminar os parênteses, trocar o sinal do número dentro dele, efetuando esse, a seguir a operação de dentro. Então aqui, vamos dar uma olhada na letra A. Na letra A, eu tenho menos 18 menos menos 5. Qual que é o cuidado que a gente vai ter que ter aqui? Tá vendo esse sinal de menos? Esse sinal de menos, ele vai pedir que você altere o sinal do que está aqui dentro. Na realidade, o sinal de menos na matemática, ele vai tratar da ideia de oposição. Então é como se eu estivesse te pedindo para você somar o menos 18 com o oposto do menos 5. Esse menos menos 5 é como se eu estivesse fazendo aqui o pedido de somar o menos 18 com o oposto do menos 5. Por isso que então a gente vai falar que o sinal de menos vai pedir a troca do sinal do que está aqui dentro, ok? Então, olha, é nos detalhes que muitas vezes, principalmente para quem já está parado há um tempinho aí na matemática, acaba errando as questões. Um sinal de mais na frente do parênteses não pede alteração do sinal do que está aqui dentro. Agora, um sinal de menos, sim. Então, o que que eu tenho que fazer aqui na letra A? Deixar indicado para vocês a soma do menos 18 com o mais 5. E aí, qual que vai ter que ser o resultado dessa expressão que está aqui para vocês? Vamos começar a juntar as ideias. Ora, se eu tenho um negativo e se eu tenho um positivo, eu vou tomar o sinal do maior em módulo. Então, o maior em módulo ali seria o 18. E qual que é o sinal dele? O sinal dele é o negativo. E assim, que conta que eu faço agora? Vou somar o 18 com 5 ou eu vou subtrair? Eu tenho que subtrair. O combinado que nós vimos dentro desse vídeo mesmo é que números inteiros com sinais diferentes, eu tomo o sinal do maior em módulo e procedo com a diferença entre esses valores. Então, a diferença entre o 18 e o 5 tem que ser de 13. Então, a gente deixa indicado para vocês aqui, menos 13, ok? Na letra B, eu trago ali o 20 menos menos 150. 20 menos menos 150, esse menos na frente desse parênteses pede a alteração do sinal do número que está dentro dele. Então, se ali dentro eu tenho menos 150, aqui do lado de fora eu vou colocar o mais 150. Então, a gente passa a ter 20, esse menos menos 150 vai virar mais 150, e aí é só respirar fundo, manter a emoção. 20 com 150, a gente vai ter que ficar com 170. Perfeito? Bora para a próxima. Letra C. Menos 4 menos mais 4. Menos 4, se eu for subtrair mais 4, o menos vai passar a ideia de trabalhar com o oposto. Então aqui você vai pegar o oposto do mais 4. Qual que é o oposto do mais 4? É o menos 4. Então eu vou ficar com vocês aqui com menos 4 menos 4. Menos 4 menos 4, qual que vai ser o sinal da resposta aqui? Cuidado, eu só tenho negativos. Então, se eu só tenho negativos, eu tenho que manter esse sinal, certo? Pega esse sinal, que é o negativo, e faz o quê quando os sinais são iguais? Quando os sinais são iguais, a gente soma aqueles valores. Então, se eu estou devendo 4 e depois eu devo 4 de novo, eu estou devendo quanto ao fim das contas? Eu estou devendo 8 negativo de 8, ok? Na letra D, estou com menos 8, menos o mais 12, menos o mais 5, mais o mais 12. Então, aqui, esse menos vai pedir alteração do sinal ali daquele mais 12. Então, eu vou ficar com isso aqui, olha. Esse menos 8, como não tem nenhum sinal na frente do parênteses, eu vou manter o sinal, que é o negativo aqui, olha, esse menos 8. Esse menos na frente do mais vai ter que dar menos, ok? Então, vai ter que ficar menos 12. Depois, o menos mais 5. Menos mais 5 é como se eu fosse ficar aqui com o menos 5, porque aí eu estou alterando o sinal do que está aqui dentro. E aí, cuidado, porque desse mais 12 eu tenho que trocar o sinal dele e trabalhar com o menos 12? Não. Como o mais 12, o parênteses que traz o mais 12, está precedido de um sinal positivo, o sinal positivo não pede alteração de sinal. Então eu vou simplesmente juntar aqui com o mais 12, ok? Então na letra D, passando pelo primeiro processo aí, que é o de eliminar os parênteses, eu fico com menos 8, menos 12, menos 5 e mais 12. A partir daí, nesse caso aqui especificamente, vocês podem usar aquela ideia que eu falei da técnica do cancelamento, né, gente? Como aqui eu tenho menos 12 e aqui eu tenho mais 12, esses dois números eles são opostos. Então, quando eu for somá-los, eu acabo tendo a soma nula, perfeito? Então, aqui você já pode cancelar. Caso não tivesse percebido isso e tenha feito aqui o cálculo do menos 8 com menos 12, o resultado somado com menos 5 e depois com mais 12, não tem problema nenhum. Professor, eu optei por fazer aquilo que você tinha me orientado. Eu juntei primeiro os negativos, depois o positivo e por fim eu fiz o cálculo final. Tá valendo, não tem problema nenhum, tá bom? A gente aqui acaba então ficando com esse menos 12, com esse mais 12, cancelando. E aí o menos 8, se eu for somar com menos 5, menos 8 somado com menos 5, como a gente tem aqui os dois com sinais negativos, menos 8 com menos 5, a gente mantém o sinal, que é o menos, e depois soma esses valores. 8, se eu for somar com 5, eu acabo chegando em 13. Então, se eu estou devendo 8 e estou devendo 5, no fim das contas é como se eu estivesse devendo 13. Perfeito? Então, está feita aqui a letra D. Só para não deixar dúvida, olha, aqui na letra B, a gente tinha o 20 menos menos 150. Perfeito? O sinal que estava precedendo aqui o parênteses, olha, era o negativo. Então, como o sinal é negativo, por isso que eu fiz aqui a troca, trabalhando aqui com mais 150, perfeito? A gente só manteria aqui o menos 150 se aqui, porventura, tivesse saído um sinalzinho de mais, mas ali o que a gente tinha era um sinal de menos, tá bom? Bora para a próxima. Dá uma olhadinha aqui na letra E. Na letra E, eu tenho 20 menos o menos 5, menos 12 e menos 1. Então você vai reparar que eu só tenho aqui um parênteses que traz ali o menos 5 como valor interno. Então, do menos 5 eu vou ter que trocar o sinal, concordam? Como a gente tem aqui, olha, um sinal de menos na frente, então o menos menos 5 vai pedir alteração. Então, a gente vai ficar aqui com o 20 mais 5 e a partir daí a gente mantém, olha, menos 12 e o menos 1, ok? Bom, juntando aqui os positivos e os negativos, porque aí como a gente tem aqui valores diferentes, eu vou juntar os positivos entre si e os negativos entre si. Os positivos, os que têm a mesma característica, a gente vai simplesmente manter o sinal e somar. Então, 20 mais 5, sem maiores problemas, 25. O 12 com, ou o menos 12 com o menos 1, menos 12 com o menos 1, a gente acaba ficando com o negativo, certo? Que vai ter que ser, então, o menos 13. Porque aí, o menos 12 junto com o menos 1, eu tenho que manter o sinal e somar esses valores. Bem, 25 menos 13, que é o que sobra para a gente aqui, acaba me levando para um total de 12. 12 positivo, ok? 25 é um valor positivo, 25 é o maior em módulo, então eu tomei o sinal dele, que é o positivo, e fiz a diferença. 25 menos 12, desculpa, menos 5 menos 13, para chegar ao 12, que está indicado para vocês aí como gabarito para essa expressão. E a letra F traz lá o 20 menos menos 2, menos menos 3, menos menos 1, menos mais 7, mais menos 5 e o mais menos 1. Então, acabando aqui com esses parênteses, tomando cuidado de observar aqueles que são precedidos por valores negativos. Os que tiverem na sua frente sinais negativos deverão ter os valores de dentro dos parênteses alterados, né? Os sinais trocados. Então, esse menos 2 Vou escrever como se fosse mais 2. Então, eu passo a ter 20 mais 2. O menos 3 vai ter que dar mais 3. O menos 1 vai ter que dar mais 1. O menos 7 vai ter que dar menos 7. O mais menos 5, aí como é um sinal de positivo, eu mantenho o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou permanecer aqui com o menos 5. E o mais menos 1, como que eu tenho ali na frente daquele parênteses é também um positivo, eu mantenho o sinal do que está dentro, que é o menos 1. Ok? Então, dando uma repassada, 20 mais 2, mais 3, mais 1, menos 7, menos 5 e menos 1. Ótimo. Aqui, vamos juntar primeiro os que são positivos entre si? Vamos lá. Ó, se eu for juntar aqui os positivos entre si, eu teria que juntar o 20 com o 2, com o 3 e com o 1. 20 somado com 2 vai dar 22. 22 somado com 3 vai dar 25. 25 somado com 1 vai ter que dar 26. Então, de positivo, eu tenho 26 unidades, ok? E de negativo, eu tenho 7, 5 e 1. Menos 7, menos 5, menos 1, isso daqui vai ter que dar menos 13. Porque aí eu vou manter aqui o sinal daqueles negativos e somo todas as parcelas negativas. 7 com 5, 12. 12 com 1 acaba dando 13. Então, a gente passa até ao fim 26 menos 13. 26, se eu for subtrair 13, a gente vai acabar ficando aqui com um total de 13, também positivo, perfeito? Porque aí o 26 ele é o maior em módulo, e aí eu faço a diferença entre o 26 e o 13, que acaba sendo de 13 unidades. Então, repassando, ó, de positivos eu tinha 20 com 2, 22, 22 com 3, 25, 25 com 1, 26. E de negativos, eu tinha lá o menos 7, o menos 5 e o menos 1, menos 7 com menos 5, menos 12, menos 12 com menos 1, menos 13. Ah, e um detalhe que aqui você poderia ter utilizado e que na hora que eu não coloquei, mas que era válido, está aqui, olha, você poderia cancelar esse mais 1 com menos 1, tendo em vista o fato de que são números opostos, ok? De qualquer maneira, você chegaria ao resultado porque você ficaria com a diferença entre o 25 e o 12, que daria 13. Ok? Muito bem, meus queridos. Então, está feito aqui a letra F. E com isso, eu fecho com vocês aqui, então, esse bloco onde a gente deu uma revisada na parte de operações com números inteiros. Adição e subtração. Uma revisão bem pontual, bem objetiva, bem direta dentro do que a gente precisa, mas para que a gente não deixe, dentro aqui do seu curso, essa parte passar batida, porque pode sim fazer diferença lá na frente, principalmente para quem já está aí parado há um tempinho e precisa dar uma relembrada nessa parte, tá bom? Tudo de bom para vocês, estou aguardando na sequência, trazendo para vocês aí outras informações aqui dentro desse nosso módulo. Um forte abraço, tudo de bom aí, valeu!